Essa
Não.
Sociedade Brasileira de Meteorologia?
Metrologia.
A Metrologia, Meteorologia.
Wagner, Sérgio, Wilson, três alunos até agora.
Wagner, Sérgio,
Tony.
Wilson. Quem?
Boa noite, tudo bem? Estão conseguindo me ouvir?
Boa noite, professor. Tô te escutando.
Boa noite, Sérgio. Tá bom? Tá bom o volume?
Tá legal, sim.
Legal, obrigado. Boa noite, Jorge. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Wilson. Boa noite, Adis. Vou dar mais 5 minutos para ver se mais alguém entra, tá? Aí, quando desses 5 minutos, eu inicio a aula. Beleza, obrigado. Boa noite, pessoal. É 7h05, né? 19h05. Vamos iniciar a aula. Como eu falei na aula da última vez, para vocês verem a tela cheia, né? É só clicar duas vezes aí no meu vídeo, que a tela vai aparecer em modo cheio para vocês. Vou tentar apresentar todas os slides, né? A parte prática, tudo por essa mesma câmera. Boa noite, Pedro, né? Conversei com o Pedro durante essa semana, ele está com o laboratório lá em manutenção. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui nessa aula de hoje. E para começar, eu queria passar um vídeo para a gente dar uma recapitulada na última aula. Então, é um vídeo curtinho, falando um pouquinho de régua graduada, escala e trena. Depois que terminar o vídeo, a gente volta ao bloco padrão, que a gente terminou na. Que a gente não finalizou na aula passada, né? A gente terminou na parte de bloco padrão e a gente não falou sobre. Começou a falar sobre bloco padrão de cerâmica. Então, hoje, acho que a gente termina essa parte de bloco padrão e já entra no, no, nos paquímetros. Então, eu vou passar esse vídeo só para a gente dar uma recapitulada nessa parte de régua, graduada, trena, né? E a gente já entra com o assunto de bloco padrão, tá bom? Vou colocar o vídeo aqui para vocês. Bom, deixa a Jaqueline entrar. Boa noite, Jaqueline.
Tá apanhando da régua aí, Titão? Pois é, ontem você estava aí brincando com ela, batucando, envergando, largou ela jogada aí, não é? Agora ela tá te dando troco.
Silva, na verdade, eu acho que eu estou descuidado, Bruno.
Eu já disse a você que tem que ser mais cuidadoso com os instrumentos que você usa. Vamos lá, qual é o problema?
O problema é que eu estou meio enroscado na leitura em polegadas e as frações.
Olha aqui. Titão, a régua graduada é o sistema de medida linear mais simples que existe. Ele pode ser feito de aço carbono ou aço inoxidável. Deste lado nós temos centímetros e milímetros, e deste outro lado nós temos polegadas e as frações de polegadas, que é o sistema de medida em inglês.
Tudo bem, Silva, mas quando é que eu uso a régua e quando é que eu uso o paquímetro?
Quando usar a régua, quando usar o paquímetro? Aí depende da exatidão. Qual é a menor graduação dessa régua?
Olha, essa régua aqui é de meio milímetro ou 1,32 avos de polegada.
Isso, essa é a menor graduação dessa régua. O erro admissível, ele tem que ser maior que essa menor graduação, ou seja, maior que meio milímetro ou 1,32 avos de polegada.
Nossa, Sofia, ó, na oficina eu nunca vi uma régua desse tamanho, não.
Ah, mas tem régua de todos os tamanhos. 150, 200, 250, 300 milímetros. Tem de 1.000, 2.000 até 3.000 milímetros. Mas as mais usadas na oficina são essas aqui, de 150 milímetros ou 6 polegadas, ou essa aqui, de 300 milímetros ou 12 polegadas.
Olha aí, já dá para começar a ver os tipos e usos das réguas. Cada tipo foi adaptado a partir do mesmo princípio para um determinado tipo de função. Como todo mecânico, eu preciso ver para entender. Você também? Então vamos conhecer de perto os tipos de régua.
Essa aqui, ela mede o comprimento a partir da face externa da peça que a gente utiliza como encosto. Por isso a gente chama de régua com encosto.
Essa aqui é uma régua de dois encostos, não é?
Exatamente. Quem usa demais esse tipo de escala são os ferreiros.
Ah, olha só. Esse aqui é o encosto interno e essa aqui é a sua graduação. E esse aqui é o encosto externo e a sua graduação pode estar tanto nessa face quanto nessa.
Só ficou faltando agora a régua rígida de aço carbono com seção retangular. Você conhece muito bem. O
Ah.
pessoal usa ela para medir deslocamentos de máquina e ferramenta.
Essa régua aqui eu uso muito para fazer traçagens ou medidas lineares.
E a leitura na régua, Caio? Você está afiado?
Só para lembrar, quando a gente vai medir alguma coisa, seja com a régua graduada, com a trena ou com o metro articulado, a gente faz coincidir o zero do instrumento com uma das extremidades. E a leitura aparece indicada aqui, ó, na outra extremidade. No caso, 23 centímetros e 4 décimos de centímetro. E em polegada? Você tem dúvidas? Quer saber como se faz a leitura no sistema métrico e no sistema inglês? Então, preste atenção e fique por dentro.
Cada centímetro na escala está dividido em 10 partes iguais e cada parte equivale a 1 milímetro. Portanto, você pode fazer a leitura em milímetros. Nesse sistema, a polegada é normalmente dividida em 2, 4, 8, até 16 partes iguais. Portanto, nós vamos ter meia polegada, um quarto de polegada, um oitavo de polegada, um 16avos de polegada. As escalas chegam a ter 32 divisões por polegada.
Entendeu, Tito?
É, mais ou menos, Silva. Na verdade, mais ou menos.
Olha aqui. A menor divisão aqui é 1 sobre 32 avos de polegada. O segundo risco indica 2 unidades. Então, 1 sobre 32 mais 1 sobre 32 dá...
2 sobre 32, certo?
Que é 1 16 avos de polegada. Olha aqui. O próximo risco é 3 sobre 32. O outro, 4 sobre 32, que é 1/8. E assim por diante. A leitura, então, é você colocar uma das extremidades no zero da régua e observar o traço que coincide com a outra extremidade.
Mas o numerador dessas frações, quer dizer, o número de cima, ele é sempre ímpar?
É. O numerador ele é sempre ímpar, porque toda vez que o numerador for par, a gente simplifica, divide por 2, por 4, o máximo que for possível. Vai lá no quadro. Escreve, por exemplo, 1 sobre 32 mais 1 sobre 32.
Tá. 1 sobre 32 mais 1 sobre 32 é igual a 2 sobre 32.
Isso. Agora divide em cima e embaixo por 2.
Divide em cima e embaixo por 2 dá... é igual a 1 sobre 16.
Agora um outro exemplo. Imagina 6 intervalos, 6 riscos de 1 sobre 32 avos de polegada.
Bom, seria 6 vezes 1 sobre 32, que é igual a 6 sobre 32. Simplificando, dividindo por 2 é igual a 3 sobre 16 avos de polegada.
E nesse caso aí, então?
Bom, deixa eu ver. Bom, 1 polegada... e meia. 1 polegada e meia.
Não é nada disso, Tito. Presta atenção, rapaz.
Mas como aqui, ó, 1 polegada, 1/8. Então é 1 polegada e 1/8 de polegada.
É isso aí. Vamos praticar um pouco mais?
Uhum. Praticar uma boa. Vamos nessa.
Caio, mede essa peça no sistema métrico e no sistema inglês.
Bom, essa peça aqui tem 108 milímetros ou 1, 2, 3, 4 polegadas e 1/4 de polegada.
Muito bem. Agora mede esta peça aqui, no sistema métrico e no sistema inglês.
Tá. Essa peça tem 121 milímetros ou 1, 2, 3, 4 polegadas e 3/4 de polegada.
O metro articulado e a trena seguem os mesmos princípios de medição do que a régua graduada. O metro articulado pode ser fabricado em madeira, em alumínio ou em fibra. E pode ser encontrado nos tamanhos de 1 metro e 2 metros. Eu vou pegar agora essa barra aqui para medi-la. Nós temos, ajustamos o zero numa extremidade, na outra nós temos 1 metro e 20 centímetros. E de diâmetro nós temos, do outro lado está em polegadas, 1/2 polegada. Vamos ver agora um pouquinho mais sobre as trenas.
Existem vários tipos de trenas. As trenas são constituídas por esta fita aqui, que pode ser de aço, fibra ou tecido. Esta fita, geralmente, é acoplada a um suporte, que tem um mecanismo que permite recolher a fita de modo manual, assim ou automático. Aqui na ponta, tem uma chapa metálica dobrada em ângulo de 90 graus. Ela é chamada de encosto de referência, ou gancho de zero absoluto. Esta fita é graduada, o que permite a medição.
É, as fitas podem ser graduadas num dos dois lados, no sistema métrico, no sistema inglês, ou nos dois. As fitas das trenas de bolso, elas são de aço fosfatizado ou esmaltado.
E a largura delas é padronizada, Sofia?
É, sempre 12,7 milímetros. O comprimento varia de 2 a 5 metros. E elas podem ter a geometria curva, como essa aqui, ou ser de geometria plana, como essa que está aqui.
Ah, legal. E é possível medir o perímetro de um objeto cilíndrico com essa trena aí?
Ah, mas só com trena de geometria plana. Pega o cilindro, por favor.
Aí, tá na mão.
Não se recomenda medir o perímetro de cilindro com trenas de geometria curva.
Sim.
Ó.
Aqui tem 23 sobre 32 avos de polegada.
Muito bem. Tito, então faça agora a medição do diâmetro dessa peça aí em polegada.
Diâmetro? Ó, deixa eu ver, ó. Ó. Digamos que a peça começa aqui, ó, e termina aqui. Tem uma, duas polegadas e um oitavo de polegada.
Perfeito. Muito bom.
Bom, Silva, sabe uma coisa? Eu fiquei pensando naquilo que você me falou, que eu deixo as coisas jogadas, que eu desprezo o meu material. Sabe o que eu andei pensando? Que deve ter muita gente que nem eu.
Será?
Me diz uma coisa, você costuma conservar suas coisas? Arrumar quando estraga, manter em bom estado?
Conservo.
É, eu procuro sempre vamos dizer assim, conservando, limpando, consertando o que está quebrado, e se não der para consertar, a gente compra outro, substitui do mesmo jeito.
Se você não conservar suas coisas, você vai gastar dinheiro para arrumar.
Pois é, qualidade de vida, a gente consegue colocando qualidade nas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, indo para o trabalho. Agora, quando se trata de instrumentos de medição, o primeiro passo é cuidar muito bem deles.
Mas, Sofia, o que é que eu tenho que fazer para conservar bem o metro articulado?
Você deve abrir o metro da maneira correta, sem muita violência, evitar de bater, não deixar ele cair e, de tempos em tempos, lubrificar as articulações. Bom, a régua graduada, você tem que cuidar para ela não cair e também não deixar ela em contato com outras ferramentas, evitar de riscar a superfície para não prejudicar a graduação. E também você não vai ficar envergando ela, porque ela pode empenar ou até quebrar.
É, eu sei. Não ficar batendo com ela na bancada e em outras coisas. Ó, lá na fábrica, depois de usar, a gente tem que limpar ela muito bem para tirar toda a sujeira. Aí depois passa uma fina camada de óleo e só depois é que guarda. Mas, Sofia, confessa uma coisa. No começo, eu mesmo não fazia nada disso, viu?
Pois é, muita gente que está começando não dá valor para a régua graduada. Mas todo mecânico bem experiente, ele tem sempre a sua régua bonitinha, conservadinha, precisa.
É isso aí. Fizemos uma revisãozinha aí da última aula, né? Que a gente falou de régua graduada, trena e metro padrão. E também falou um pouquinho da parte de leituras em polegadas. Então, vou continuar aqui com a apresentação, onde a gente parou falando sobre bloco padrão de cerâmica. Tá? Então, vou retomar aqui. Lembrando, né, que se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar, né, pelo chat, que eu estou aqui olhando o chat, pode perguntar, pode ligar o microfone, né, levantar a mão, aí vocês fiquem à vontade, tá? Pode me interromper, não tem problema não. E a gente vai trocando uma ideia aí, a gente vai trocando experiência durante a aula, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui a apresentação. Pronto. Nelson chegou agora também. Boa noite, Nelson. Então, vou iniciar aqui vou retomar a parte da aula da semana passada falando sobre bloco padrão, tá? Então, a gente estava falando sobre bloco padrão de cerâmica. Então, eles são feitos de cerâmica, de zircônia, com acabamento superficial superior, obtido pelas técnicas ultra precisas de usinagem que fornecem ao bloco qualidade bastante significativa. Aqui a gente tem um exemplo, né, de blocos padrões, como se fosse uma caixa de bloco padrão, né? Aí a gente estava falando dos benefícios, né, de você usar os blocos padrões de cerâmica, né, em relação aos blocos de aço. Então ele tem resistência à corrosão, então você não precisa ficar, depois de usar o bloco, você precisa fazer a limpeza, mas você não precisa ficar passando algum anticorrosivo. Né, que normalmente quando você termina de usar o bloco de aço, você tem que fazer uma limpeza nele e passar uma proteção, né, tipo, ou passa vaselina, ou passa uma camadinha de óleo. Então, nesse caso, não é necessário. Sem rebarbas, né? Então, aqui você tem resistência à corrosão, sem rebarbas. Se caso ele tiver uma queda acidental, normalmente o bloco de aço, ele pode deformar. O bloco padrão de cerâmica, pelo fato dele ser muito duro, né? Ele não vai sofrer arranhão facilmente e não vai ter deformação, né? Nem rebarba. Que isso acontece dependendo da queda de um bloco padrão de aço. Resistência à abrasão. O bloco padrão de cerâmica tem 10 vezes mais resistência à abrasão que os blocos de aço. Então, às vezes, quando a gente vai usar, por isso que é importante, né? O pessoal normalmente vai usar o bloco padrão, principalmente quando vai linkar, eles costumam linkar a seco o bloco. Então, tem que tomar cuidado. Às vezes, você linkar o bloco a seco, você vai ter o atrito entre as duas faces e acabar riscando o bloco. Então é sempre recomendado você colocar uma fina camada ali de óleo, né? Uma coisa bem fininha. Na hora de linkar, você também lubrificar as faces e você não ter esse atrito entre as faces do bloco padrão. Estabilidade dimensional. Os blocos cerâmicos são livres de mudança dimensional com o passar dos anos. Os blocos de aço, eles têm a tendência a aglomerar as moléculas ao longo do tempo. Então eles diminuem. Assim, não é uma coisa perceptível, mas dependendo da precisão que você for utilizar, você vai conseguir ver que ao longo do tempo o bloco vai diminuindo, assim, em dimensões bem pequenas, mas acontece. O bloco de cerâmica já não tem essa condição. Eles conseguem manter essa dimensão ao longo do tempo, né? Sua natureza não magnética previne contaminação contra limalhas de aço. Então, às vezes, o bloco padrão de cerâmica ele pode ficar magnetizado e, às vezes, uma limalhazinha de aço que entrar em contato ali, que grudar, né, magneticamente no bloco de aço, às vezes você não percebe, às vezes você vai fazer uma medição, uma calibração, ele acaba te atrapalhando ali. O bloco de cerâmica, não, ele já não tem esse problema, né, porque ele não é magnético. Então, esses tipos de sujeira não vão aderir, não vão grudar no, no, nas faces do bloco. E o coeficiente de dilatação térmica mais próximo do aço. Então, o coeficiente de expansão térmica do bloco padrão de cerâmica é bastante similar ao coeficiente do aço. Então, aqui você vê aqui, ó, o coeficiente do aço aproximado, né, que é 11,5 vezes 10 a menos 6 por grau, e o de cerâmica, né, que é aproximadamente 10 vezes 10 a menos 6 por grau. Então, eles são bem parecidos. Aqui a gente tem mais algumas vantagens. Alta força de aderência. Então, a superioridade de planeza e acabamento superficial fornece aderência máxima. A cerâmica possui uma vantagem de ter a resposta lenta à mudança de temperatura devido à sua baixa condutividade, né, baixa condutividade térmica. Entretanto, é necessário ter cuidado ao utilizar blocos de cerâmica em lugares com mudanças bruscas de temperatura. É isso aqui que eu até tinha comentado na outra aula, né? O que acontece? Como ele tem essa resposta mais lenta na mudança de temperatura, então, às vezes, quando você vai fazer a calibração de um equipamento e você vai usar um bloco padrão de cerâmica, é importante você deixar fazer o equilíbrio térmico, né, entre o equipamento que você está calibrando e o bloco padrão de cerâmica. Como ele tem essa resposta um pouco mais lenta, então, vamos supor, se você demora uma hora ou 30 minutos com o bloco padrão com padrão de aço, com o padrão de cerâmica, você vai demorar uma hora, por exemplo. Então, sempre tem que tomar cuidado com o tempo de estabilização. Se os dois equipamentos, se os dois, né, tanto o padrão, né, o bloco padrão, quanto o instrumento que você vai calibrar, já estiverem dentro da temperatura ambiente por um tempo, né, naquela temperatura controlada, você aí você não vai ter esse problema. Mas se você transportar, né, um dos dois para esse ambiente, aí você tem que deixar os dois estabilizando por um tempinho um pouco maior. E o cuidado, né, que ele fala aqui, que é locais com mudanças bruscas de temperatura. Então, se tiver um local que tenha mudança muito, fica alternando a temperatura, né? E tem um range, a temperatura vai subindo e baixando, que o controle não é muito bem feito, aí você tem que tomar cuidado. Mas isso vai depender da precisão que você vai ter e do tamanho do bloco que você vai estar utilizando também. Altamente resistente a quedas e impactos. Então, o material utilizado, eles são mais duros, né? A cerâmica é mais dura. E é extremamente difícil de quebrar ou riscar um bloco de cerâmica se você utilizar da maneira normal, né? Igual eu falei, se você, na hora que o pessoal, principalmente o que mais no uso, né? Essa parte do contato entre o bloco, né? E o equipamento, entre um bloco e outro bloco. Vocês estão vendo aqui na figura que eles estão fazendo a linkagem, né? De um bloco padrão de aço, um cerâmico e um outro de aço. Então, aqui nessa, entre essas faces, né? Aqui, né? Entre essas faces aqui. Você tem que passar uma camadinha de óleo para você proteger tanto as faces do bloco de cerâmica quanto as faces do bloco de aço. Porque com essa camadinha de óleo você evita esse desgaste, né? Porque você vai estar lubrificando e você evita que as faces, por mais que o óleo, né, faça uma camada mais fina, então você vai evitar que esse atrito vá desgastando o bloco, né? Porque você vai estar protegendo ele. Aqui é um bloco novo que a Mitutoi lançou, que chama bloco zero cera. Então, ele expansão térmica no intervalo de temperatura de 20 mais ou menos graus é 1 sobre 500 avos do coeficiente do aço. Então, a expansão térmica dele é de zero, né, mais ou menos 0,02 vezes 10 a menos 6 por grau, né, por Kelvin, por grau Celsius, né, ou por Kelvin. Então, se você for analisar friamente, esse bloco padrão não tem o problema, né, de dilatar, né, ou contrair com a temperatura. Ele vai manter, provavelmente, o mesmo tamanho em diferentes temperaturas, né? Aí já o cuidado é outro, porque se você estiver usando ele para fazer uma calibração de um equipamento que é de aço, aí vai ter uma diferença de coeficiente de dilatação. Então, talvez, quando você for medir com ele, dependendo da temperatura, você tem que fazer essa compensação térmica, né? Então, aqui embaixo tem uma tabelinha com algumas comparações, né, de outros materiais. Então, zero cera, esse nome, né, que ele tem, porque cera, né, porque ele é um bloco de cerâmica, e zero por causa desse coeficiente de dilatação dele aqui. Aí eles chamaram esse bloco de zero cera. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Ah, perguntou, né? O Adis perguntou se tem algum óleo específico. É um óleo fino. Pode ser aqueles óleos que a gente chama de óleo Singer, né? É um óleo bem fino. E como que a gente faz? Normalmente, o que a gente pode usar, né, para passar esse óleo? Eu vou mostrar, depois que eu terminar essa parte, eu vou mostrar um vídeo. Tanto da calibração do padrão, do bloco padrão, quanto do uso, né? E da linkagem. Se vocês vão observar aqui no vídeo, ele tem tipo uma carimbeira. Então, nessa carimbeira, ele coloca o óleo. Então, ele vai lá, só dá um toquinho ali na carimbeira no bloco padrão, passa o bloco num pano, né? Sem fiapo, e faz a linkagem. Então, tem que ser um óleo bem fino, às vezes até um pouquinho de vaselina, né? O pessoal normalmente brinca de usar a própria. Tem gente que usa a própria. O próprio óleo que a sua própria mão fabrica, sabe? Do corpo. Esse óleo que a gente solta, né, na pele. Tem gente que passa esse óleo e faz a linkagem com ele. Mas eu não recomendo. Recomendo que você use um óleo, né? Um óleo fino para você fazer e não ter esse problema. Porque às vezes o pessoal usa o óleo da mão, né? Da própria pele. E se tiver ácido úrico, pode acabar oxidando as faces do bloco. Então, tem que tomar cuidado. Então, se for usar, usa um óleo fino, né? para fazer essa linkagem. Porque você não vai usar, o óleo não pode ficar grosso nas na face do bloco, ele tem que ser uma camada bem fininha. Então, depois que você passar o óleo, você ainda vai fazer uma, você vai limpar. Então, vai ficar só uma camada muito, 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 muito superficial de óleo ali, tá? Então, aqui a gente tem são as classes, né, de bloco padrão. Então, a gente tem a classe 2, que são os blocos utilizados em chão de fábrica para ajustar e calibrar instrumentos de medição. Classe 1, a classe usada dentro das áreas de inspeção para verificar a exatidão de blocos de calibrador passa ou não passa, assim como a configuração de dispositivos eletrônicos de medição. Classe 0, os padrões de alta exatidão são utilizados em ambientes controlados por técnicos. Então a gente já começa a trabalhar com bloco a partir daqui, certo? Técnicos especializados. Geralmente utilizados como padrão de referência para equipamentos de medição com alta exatidão e para calibração de outros blocos padrão de classe inferior. Então, nesse caso, o classe 0 pode calibrar tanto o classe 1 quanto o classe 2. E o bloco classe K. São com padrão com essa exatidão, são utilizados em laboratório de calibração ou sala de inspeção com temperatura controlada. Eles devem ser utilizados com base de referências certificadas contra outros blocos padrões que são calibrados por comparação. Então, nesse caso aqui, é como se fossem os blocos a nossa referência, né, que é o classe K. Então, esse classe, o K, ele vai calibrar tanto o classe 0, quanto o classe 1 e o classe 2. Então, aqui é uma tabela de referência aqui, né, só para a gente ter mais ou menos a aplicação dos blocos, né. Então, você tem aqui, ó, na produção. Então, você pode usar o classe 2, o classe 1 ou 2. Então, você vai fazer montagem de ferramenta, padrão de fabricação e calibração de instrumentos. Na inspeção. Inspeção de partes mecânicas, ferramentas, etc. Verificar exatidão de padrões, calibração de instrumentos. Então, aqui. Na inspeção de partes mecânicas, pode usar 1 ou 2. Para verificar exatidão de padrões e calibrar os instrumentos, pode usar o 0 ou 1. Aí, na calibração. Verificar exatidão dos blocos padrão para a produção. Verificar a exatidão de bloco padrão para inspeção. Verificar a exatidão de instrumentos de medição. Aí você pode usar o 0 ou o K. Bloco de referência. Verificar a exatidão de bloco padrão para calibração. Pesquisa acadêmica. Aí você só pode usar o K, que é a nossa, vamos dizer assim, que é a nossa referência. Tá?
Essa tabela segue norma ou não?
Oi, Nelson.
Essa tabela saiu de alguma norma? Qual que seria a norma?
Esse aqui, essa tabela, ela é do catálogo da MITUTOI.
Essa é uma referência do fabricante, né? Aqui não tem
Isso.
a referência aqui embaixo.
Ah, tá. É do catálogo. Essas informações aqui que eu vou passar a partir daqui é tudo do catálogo de fabricação. Então, aqui, para a gente ter uma ideia, né? Então, isso aqui são as classes de exatidão de acordo com as normas. Então, aqui você tem a classe de exatidão da GIS, né? Do Japão. Então, lembrando que a referência é 20 graus. Então, você tem a classe K, né? De 0,5 até 1.000 milímetros. Você tem a classe 1, de 0,5 até 1.000. E você tem a classe 2, de 0,5 até 1.000. Aí dá para você ver mais ou menos, né? Tolerância na variação de comprimento. De um classe K, né? Aqui, ó, 0,05. Vamos por aqui para um classe 2. Ó. 0,3 microns. Então, você tem seis vezes, né, de diferença. De melhora, né, de classe de exatidão para o classe K para o classe 2. Né, então, essa é a norma japonesa. Aí a gente tem a norma americana, não, norma inglesa. Aí você tem. Você vai ver que a tabela dessa deles é um pouco mais simplificado que a japonesa, né? Então, aqui você tem de 0 a 10, aí. Você tem as exatidões e as classes, né? Então, você tem aqui de 0 até 100 milímetros. Aí você tem classe K, classe 0, classe 1 e classe 2. Aí você tem a ASME, né? Essa americana. Aí a ASME, ela já acrescenta uma classe entre a classe K e a classe 0, que é a classe 00. Então você tem uma classe intermediária entre a classe K e a classe 0. Tá? Então aqui a gente falou um pouquinho sobre os erros, né? As aceitações dos blocos e a parte de utilização. Aqui a gente vai falar um pouco de como a gente une os blocos por mútua adesão, né? Que normalmente é o que é feito se você não tivesse, normalmente você pode ter um conjunto que você consegue fazer Estão vendo minha tela? Mudou para mim aqui, eu. Deixa eu voltar aqui para o lado de. Aí. Estão vendo minha tela? Vocês estão me ouvindo?
Sim.
Então aqui, bloco padrão, como uni-los por mútua adesão. Então, maneira mais fácil de colocar dois blocos em contato por adesão. Certifique-se que ambas superfícies estejam limpas. Então, a parte mais importante é a limpeza. Se certificar que essas superfícies vão estar limpas. Porque se tiver, lembra que a gente falou lá do como o bloco ele é. Como que fala? Como o bloco ele é magnético, né? Pode grudar alguma limalinha ali de aço e você, na hora de limpar, não perceber e acabar riscando a face do bloco. Então a superfície tem que estar muito bem limpa. Deve estar presente uma quantidade muito pequena de óleo na superfície. Como eu disse, um óleo fino só para você proteger. Pode ser um pouquinho de vaselina também, não tem problema. Uma camadinha muito fina, bem superficial. Para produzir essa condição, coloque uma pequena quantidade de vaselina ou uma gota de óleo mineral sobre uma folha de papel, colocada de forma plana. Coloque os dois blocos juntos, formando uma cruz. Então, tá vendo que você pode passar o óleo, em vez de você passar direto no bloco, você pode pingar, né, sobre o papel e passar o bloco no papel, para você ter uma camada muito mais fina. Então você vai colocar os dois blocos juntos, formando uma cruz, né? Então aqui a gente tem essa condição aqui, né? São os dois blocos formando uma cruz. Vire o bloco de cima lentamente enquanto se certifica que está sendo aplicada uma força constante. Então aqui você vai girar, né? Vou fazer isso aqui. E mantendo uma força constante. Até você deixar os dois, né? Quando você deixar os dois paralelos, né? Você vai ver que eles vão estar aderidos. Para testar se essa adesão completamente ajustada, né? Segure-os com uma mão e sacuda um pouco. Isso pode dar uma sacudida, né? É importante que os dois blocos estejam apertados. É possível que um terceiro bloco, o quarto bloco, né? Pode ser acrescentado ao primeiro par. Que é o que acontece normalmente. Dependendo do tamanho do que você vai precisar, você pode acoplar mais blocos nessa adesão. Aí você pode deixar também os blocos, né? Você pode colocar eles em cima de um livro, de uma bancada, né? E tombar eles para ver se eles ainda estão unidos. vocês não vão soltar, né? Eles não devem separar. Então dá para você fazer esse teste. Faz a adesão deles, coloca em cima da mesa, dá um tombinho neles para ver se eles vão separar. É aqui que tá falando, né? Aqui, ó. Tente ajustar dois blocos primeiro. Um deles deve ser um bloco fino, como mostrado nessa seta. Então aqui você tem um bloco fininho aqui, né, ó. Então ele fala, para operadores novatos, não escolha dois blocos padrões grandes. Eles são muito difíceis de ajustar. Então você vai fazer essa. Você vai começar a pegar experiência com os blocos mais finos. Para depois você começar a tentar fazer essa multa, a adesão mútua com os blocos maiores. Aí tá vendo aqui, ó. Nessa condição, a camada entre dois blocos é estimada em 0,025 micrometros. Quando ajustado por engenheiros de calibração veteranos, a camada de adesão desaparece completamente. Não haverá vão nenhum. Então, o que você está vendo aqui, ó, você tem vários. Então, você tem aqui, ó, bloco padrão de aço, bloco padrão de cerâmica, paralelo ótico e mais um bloco padrão de aço. Então, aqui, ó, tem como se fosse um teste, né, para você saber se as camadas, né, aqui a gente linkou cinco blocos padrões e a gente vai comparar, né, esses cinco padrões unidos com um bloco padrão maciço de 25 milímetros. Então, é só para, se você falar, ah, se você fizer isso, você fala assim, ah, mas tem diferença, né? Pode acontecer de dar diferença no tamanho do bloco. Isso aqui é uma maneira simples, né, que você consegue avaliar se o que você está fazendo está deixando o bloco maior ou não. Se essa camada de óleo que você está colocando entre os blocos está aumentando, né, está te atrapalhando na sua medição ou não. Então, como você pode fazer? Você vai fazer lá a linkagem dos blocos. E depois você vai comparar com outro bloco com o mesmo tamanho, só que sem essa condição de estar aderido, né? Um bloco padrão maciço, né? Um bloco padrão cheio, de valor cheio. E você vai comparar um com o outro. Aí aqui, só um exemplo, tá? Então você tem três operadores aqui. O operador E na tabela é novato. Então o operador E tá aqui, ó. Cuja técnica de ajuste era pior. Então acrescentou 0,01 micron para cada bloco ajustado. Mesmo assim, o erro total está abaixo de 5 centésimos de micrômetro. Então aqui, ó, o erro total dos cinco blocos está nessa condição aqui. Né? Em contrapartida, o especialista C, que é esse aqui, ajustou todos os cinco blocos e os tornou mais curto. Então aqui, se você for ver, ficou menor, né? Do que uma única peça de 25 milímetros. Aí, esse fenômeno
Isso
não
só
é
é
incomum.
possível por duas coisas, né?
Pode falar,
Essa
Rodrigo.
condição do operador C só é possível por duas coisas.
Oi.
A incerteza do próprio bloco, o cara arriscou o bloco. É, não tem outro jeito, pô.
Pra ser menor, né?
É.
Porque não tem como ele jogar um. Vai desgastar tanto que um vai entrar dentro do outro, né? É uma condição muito, muito, muito específica, né? Então, aqui, né, a melhor condição que a gente tem aqui é do operador B, né? O operador B conseguiu deixar com zero. Ou o operador A. O operador A conseguiu deixar com 0,01 micrômetros. Mas se você a gente for olhar lá na tabela, dá para a gente ver com um bloco de 25 milímetros quanto que é a exatidão dele, né? Aí vai depender da classe que você quer utilizar tudo. Mas um erro na quinta casa para um bloco padrão, dependendo do seu uso, você está conseguindo. Vai tá coerente com o uso, né? Embora todas essas condições estejam de acordo com, né, quatro, todos estão dentro da casa de na casa na quinta casa. Mas é importante, né? Quando você começar a fazer essa linkagem, para quem não tem experiência, fazer essa comparação, né? Para você saber se você está fazendo da maneira correta ou não. Aí só tomar cuidado para não apertar tantos blocos para diminuir a aderência entre eles. Tá bom?
Mestre, mas essa condição serve para avaliar a qualidade do ajuste dos técnicos, porque do contrário, se eu tenho um bloco já nessa medida,
Mas você não
não faz
precisa.
sentido ficar unindo cinco blocos para formar um, sendo que eu tenho ele, né?
Isso. Aqui é só para
É,
você fazer o teste,
processo
né?
para validar esse processo aí, eu entendo que para validar essa operação de junção dos blocos, ela é válida, mas do
Sim.
contrário, era mais fácil usar já o bloco de 25 direto, né?
É, a não ser que você vai fazer sei lá, um micrômetro de profundidade. Aí você só tem um bloco de 25. Você precisa arrumar um outro. Você vai precisar de um outro de 25 para fazer, né? Para você conseguir. Apoiar o bloco nas duas faces, né? Que você vai colocar o bloco padrão de o micrômetro de profundidade, né? Mais ou menos assim, né? Aí você vai colocar as
Mas aí eu vou
três.
ter. Eu, mas aí, devido à pequena distorção que pode acontecer nesse bloco, vai me dar um problema de falta de perpendicularidade na medição, né?
É, por isso que você tem que fazer tanto esse teste aqui quanto esse aqui. Se tiver dessa forma aqui, você diminui bem essa perpendicularidade. Vai depender do quanto você conseguiu acertar aqui na adesão entre os blocos, né? E normalmente quando você vai fazer a adesão, você não vai fazer cinco blocos de 5 milímetros, né? Você vai pegar um bloco, sei lá, de 24 milímetros e um de 1 milímetro, né? Aí você não vai ter essas cinco camadas aqui. Você vai tentar fazer com o mínimo de conjugação possível, né? Mas pode ser que aconteça. Às vezes você não vai ficar fazendo isso aqui no dia a dia se você já tem um bloco de 25. Não é recomendado. Mas se caso você precise ter um outro bloco, né, ou fazer alguma conjugação, ou você faça muito esse processo de ficar aderindo os blocos, aí é importante você fazer essa comparação para saber se você está aderindo da maneira certa ou não. Mas não é uma coisa que você vai fazer, dependendo do uso, você não vai fazer sempre, né? Até quando eu vou calibrar os instrumentos, eu sempre peço para os técnicos nunca usar, tentar fazer o mínimo de conjugação possível, igual hoje. A gente foi calibrar um traçador de altura. Aí o traçador de altura era de 600 milímetros da Mitutoyo. Aí o técnico calibrou ele e ficou lá, colocou o ponto de 1,1, porque o documento orientativo do Inmetro pede dois pontos no nônio e mais cinco pontos ao longo da faixa. Então o que que ficou? Então a gente fez o ponto de 0, 1,1, 1,5, aí ele fez 120, 240, 300 e alguma coisa, 480. 510 e 600. Então eu falei para ele, não precisa fazer, em vez de você fazer 120, faz 100, 200, 300, 400, 500, 600. Que aí você fica eliminando, você tenta diminuir essa aderência entre os blocos, né? E você faz com o bloco cheio, fica um pouco mais garantido. E às vezes aqui você, né? E o bloco maior, né, como a gente fez com o bloco grande, você aderir os blocos maiores é um pouco mais chato, né? Aí eu acredito que a melhor condição seja você usar um bloco maciço, o bloco inteiro, tá? Para você tentar eliminar os erros dessa adesão. Mas se precisar, você tem essa condição de poder aderir os blocos, né? Você tem essa ferramenta na sua mão, tá bom? Aqui são dispositivos, né, kit para montar a composição de bloco. Nesse caso aqui, o que ele fez aqui? Ele fez uma conjugação de bloco para você fazer calibração esse dispositivo, né? Serve para você calibrar micrômetro. Porque o micrômetro você tem que calibrar ele nos passos específicos, né? São 2,1, acho que 7,1, são os pontos. Quando a gente for falar calibração de micrômetro, a gente vai falar dos pontos certos. Mas aqui ele já deixa todos os blocos padrões já certinho para você só vir aqui com o micrômetro e ir medindo cada um dos blocos. E se você vê, o plano ótico também já fica aqui separado. Então ele termina de fazer a calibração e já pode fazer a medição dos planos do micrômetro já com